Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 2 de março de 2024. Este programa tem o apoio do Escritório Previdenciário. No programa de hoje, vamos falar a respeito do temor da Europa com relação a Donald Trump, que a faz se armar. A Transnistria, uma província da Moldávia que quer aderir à Rússia. Como a Finlândia resolveu o problema do sem-teto? Vamos explicar por que a China não apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. No Caribe, Lula fala mais uma vez em genocídio e tenta mediar conflito Venezuela-Guiana. E as manifestações capazes de encaminhar uma terceira guerra mundial que foram revertidas a tempo. Donald Trump praticamente sedimentou sua candidatura no Partido Republicano às eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos, ao vencer no final de semana as primárias da Carolina do Sul. Afinal, sua adversária era Nikki Haley, que por duas vezes foi governador daquele estado. Assim, está praticamente certo que Trump irá concorrer com o atual presidente Joe Biden. E o cenário do país está indicando que Trump, muito possivelmente, será o vencedor. As pesquisas o dão com pequena margem à frente de Biden. No entanto, todos conhecem a impetuosidade do ex-presidente, que irá enfrentar um atual presidente com desgaste natural do cargo que ocupa e com condições físicas que não inspiram muita confiança. Nem tanto por sua idade de 81 anos, mas pela debilidade que demonstra ao caminhar ou ao movimentar-se de um modo geral. Se vencer, ao assumir, estará com 82 anos e, ao término do governo, com 86. Assim, diante deste quadro, cresce a perspectiva de retorno de Donald Trump à Casa Branca. E, por extensão, crescem as preocupações dos europeus com relação ao seu maior aliado. Afinal, quando era presidente, Trump já demonstrou desprezo pela OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que tem como principal expoente justo os Estados Unidos. Sob Joe Biden, Estados Unidos e União Europeia estão desenvolvendo todos os esforços possíveis no sentido de ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia. Trump, por sua parte, já disse que, se assumir, vai cortar essa ajuda, o que significa entregar a vitória de bandeja para a Rússia, deixando o caminho aberto para o presidente Vladimir Putin não só tomar parte do território ucraniano, como sentir-se à vontade para investir contra países vizinhos, como Moldávia, Geórgia e, quem sabe, até as repúblicas do Báltico. Neste último caso, um fato que obrigaria a OTAN a entrar em ação. No recente episódio que envolveu a morte do ativista político Alexei Navalny, Trump levou vários dias para se manifestar. E mesmo assim, não mencionou a Rússia e nem criticou o presidente Putin. E no Congresso norte-americano, continuou instruindo os republicanos a não aprovarem ajuda para a Ucrânia. Diante deste quadro, a Europa está tratando de ser menos dependente dos Estados Unidos. E para isso precisa se armar e aprimorar seus serviços de inteligência. Não é sem razão que a presidente do Banco Europeu de Investimentos, a espanhola Nadia Calviño, que está há apenas 2 meses no cargo, já disse ao jornal El País estar convencida de que a Europa deve reforçar sua indústria de segurança e defesa, assim como sua capacidade dissuasória. E nesse sentido, ela já criou um aporte de 8 bilhões de euros para ajudar a impulsionar o setor. Na quinta-feira 22, encerrou-se a Conferência Anual de Segurança da Europa, e a maioria dos líderes europeus voltou de Munique mais convencida do que nunca de que os Estados Unidos estão prestes a abandoná-los. Antes de partir, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, chegou a anunciar que a Dinamarca entregaria toda a artilharia de seu país à Ucrânia, bem como os caças F-16. Temos que fazer mais, disse Frederiksen, na reunião realizada 2 dias antes do aniversário de 2 anos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma prova de quão longe a Europa está se afastando da América em direção à autossuficiência foi uma coluna de opinião do presidente da Estônia, Alar Karis, publicada no dia 19 em seu blog, em que discutiu a defesa da região sem uma única referência aos Estados Unidos ou a Donald Trump. Disse ele, qualquer país europeu teria dificuldade em enfrentar a Rússia sozinho, mas quando estamos unidos, somos invencíveis. Todavia, para o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a Europa ainda é dependente da participação dos Estados Unidos.
A Conferência de Segurança de Munique é o principal fórum mundial para debater a política de segurança internacional. É um local para iniciativas diplomáticas destinadas a abordar as preocupações de segurança mais prementes do mundo. Entre os grandes figurões estava Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN. Para o chefe, os países da OTAN não serão capazes de preencher a lacuna criada pela retenção da ajuda militar à Ucrânia pelos Estados Unidos. Em suas falas, Stoltenberg destacou que parabeniza todos os esforços do Canadá e dos aliados europeus, mas a decisão mais importante nesse momento é a decisão dos Estados Unidos de acordar um pacote de apoio devido à magnitude e às capacidades militares americanas. Segundo ele, somos dependentes dos Estados Unidos e isso é vital.
O ex-embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Ivo Dudler, escreveu um artigo para o site político UE, no qual comenta a tomada de consciência dos europeus de que a era de presidentes transatlânticos fortes pode estar chegando ao fim. Ele narra uma sensação predominante de uma Europa confrontando os seus maiores medos, que a Rússia vença a Ucrânia e se volte para o resto da Europa e que os Estados Unidos elejam um líder que não acredita na OTAN e que trata os aliados mais como inimigos. O artigo destaca que os aliados da OTAN estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de Putin desafiar diretamente a organização. Embora não seja uma ameaça imediata, seria algo possível nos próximos anos. Ou seja, a Europa encontra-se entre Putin e Trump e precisa agora escolher uma forma de cuidar de si própria. A seguir... Transnistria, uma província da Moldávia que quer aderir à Rússia.